O Galo já sabe quais serão os primeiros rivais dele na Libertadores 2024. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o podcast do Galo na Globo. E nós temos muitas perguntas para fazer para os nossos debatedores aqui. Mas é claro que vamos trazer muitas informações sobre os adversários, os primeiros times que o Atlético vai enfrentar na fase de grupos agora da Libertadores. São três. E depois o time quer seguir em frente para lutar pelo bicampeonato. O Atlético foi campeão em 2013. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast. Estamos com o André Ribas, do GE.globo, nossa página da internet. O Henrique Fernandes, o nosso comentarista. E a Carol Leandro, que tem a imensa responsabilidade de representar a massa do Galo no nosso podcast. A Raquel Vieira está na edição do GE Atlético. Tudo bem, gente?
Beleza?
Opa, tudo certo. Opa, tudo certo, Rogério.
Não podemos começar agora, não, Rogério. Tem mais um pouquinho de discurso do presidente da Conmebol antes da gente começar aqui. Mais uns 20 minutinhos, beleza? Aí a gente começa o podcast de verdade.
Pô, mas depois foi rapidinho, o sorteio foi rapidinho.
Pô, é parte boa. Deixei de jogar minha pelada para ver o sorteio, cara. Poderia ter jogado que daria tempo ainda de pegar o sorteio da Libertadores. Começou às 9 da noite, não começou às 8. Mas a gente perdoa. O campeonato é legal.
Então vamos direto aqui para o pessoal também não fazer a mesma crítica para a gente, né? Olha só, o básico, o Atlético está no grupo G, que tem Peñarol, Rosário Central e Caracas. Qual será o adversário mais chato para o Galo na primeira fase? Qual candidato ao título tem o caminho mais acidentado? O Atlético é um dos candidatos, mas temos outros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, atual campeão, para falar só dos brasileiros, né? A Libertadores começa nessa fase de grupos com 32 times. Já tivemos aquela pré-Libertadores, mas agora ela começa de verdade. São 8 grupos com 4 equipes. Os dois melhores de cada grupo vão passar. E dá para passar fácil? Dá para ser fácil um dos dois num grupo que tem Atlético, Peñarol, Rosário Central e Caracas? O que, que você acha aí, Carol? Você foi dormir tranquila depois desse sorteio ou foi dormir encafifada, como dizemos aqui em Minas Gerais?
Fala, Rogério, Ribas, Henrique, a massa atleticana. Ficou de bom tamanho pro Galo. O Galo não pode reclamar do sorteio, não. Como estava no pote 2, tinha o risco de cair no grupo do River ou da LDU. E aí o Galo acabou caindo no grupo do Peñarol. Já foi um início de sorteio bom. E depois eu acho que se encaminhou para isso. Os grupos da Libertadores estão bem equilibrados, assim. Eu não vejo nenhum grupo muito pesado, assim, principalmente pensando nos times brasileiros. Então, ficou de bom tamanho até para o Galo pensar em não só se firmar, mas se comprovar dentro desse grupo. E é um grupo tradicional, né, Rogério? Assim, a gente sabe que Peñarol e Rosário já não vivem os melhores momentos da sua história, mas é camisa pesada. Ano passado, não comparando o tamanho dos times, tá? Mas o Boca também não tinha time para chegar na final. E com uma retranca bem armada e o peso da camisa, e também a força de La Bombonera, conseguiu chegar numa final de Libertadores. Então a gente não pode achar que vai ser muito mais fácil do que o jogo, o grupo propõe, mas o Galo é o favorito do seu grupo. O Galo é o melhor time do seu grupo. Ficou de bom tamanho esse sorteio. E aí o Galo vai reencontrar o Rosário, né? Que eu acho que vai ser o grande evento assim, dessa fase de grupos. Eu ontem na live, eu estava até, fui falar disso, lembrei de muita coisa, lembrei da pancadaria, lembrei de goleada aqui, goleada lá, só que eu acabei falando que o Galo tinha sido campeão, né, e não foi bem assim o final da história. Então, que dessa vez seja diferente, que dessa vez o Galo consiga vencer aqui lá, que isso pode ser determinante para a gente terminar a fase de grupos líder.
Vamos falar bastante desse Rosário Central. Você pode ter confundido com a final do Lanús, que teve pancadaria também, mas naquela
exatamente,
o Atlético levou a melhor, né? O Atlético, pô, foi bicampeão da Conmebol. Podia ser triste se não fosse aquele jogo do Rosário, que eles chamam de milagre lá na Argentina, viu, Carol? Eles consideram um milagre a reação do Rosário.
E jogando, e só para me defender, eu era muito novinha, eu tinha 5 anos de idade na época, então eu criei uma fantasia na minha cabeça que eu vou ficar com ela, tá, Rogério? Eu prefiro ela do que lembrar que a gente perdeu.
Para quem não sabe, né, em 95 o Atlético venceu o primeiro jogo da decisão da Conmebol por 4-0, mas perdeu o segundo também por 4-0, e depois no gigante de Arroíto, o estádio de Rosário, o Rosário venceu na disputa de pênaltis. Mas vamos falar isso mais para frente, isso aí vai ser muito abordado. Entre os brasileiros na Libertadores, será que o Atlético pegou o grupo mais tranquilo? Olha só, Henrique, o Brasil será representado nessa Libertadores, agora, né, a partir da fase de grupos, por Fluminense, o atual campeão, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Botafogo e o Atlético. Eu achei dois grupos muito difíceis, Henrique. O do Grêmio, porque o Grêmio pega o Estudiantes da Argentina, o Strongest da Bolívia na altitude e o Huachipato, que é o campeão chileno. E o grupo do Palmeiras, que talvez seja o mais difícil. Pega o Independiente Del Valle, do Equador, tem certo protagonismo aí nos últimos anos no futebol equatoriano, revelador de talentos, o San Lorenzo da Argentina, de tanta tradição, e o Liverpool do Uruguai, esse já é uma quarta força mesmo. O Atlético pegou um grupo tranquilo? Eu vi muita gente torcendo para o Atlético pegar o Peñarol, e não é que ele pegou mesmo. O Peñarol é um grande campeão de Libertadores, né? Mas a fase atual não é isso tudo, né? Por isso o Galo queria pegar o Peñarol, pelo menos a torcida do Galo.
É isso. Primeiro, um abraço a todos. Eu acho que o Botafogo e o Atlético deram sorte pelo que poderiam ter pela frente, né? Se o Galo, por exemplo, cai com o River Plate, com o próprio Botafogo, já seria um grupo maluco, ou com o Nacional do Uruguai, né, que também estava no pote 4. Botafogo e Atlético foram os dois brasileiros que foram para o sorteio sem serem cabeças de chave. E acho que você gabaritou. Dos cabeças de chave que mais podem se complicar nessa primeira fase, o grupo do Grêmio é um grupo chato, com altitude, com Estudiantes, que é tradição, campeão chileno também, e o do Palmeiras, diferentemente dos últimos anos, né? O Palmeiras famoso por dar sorte nesse sorteio da fase de grupos e normalmente cravar a melhor campanha. Esse ano vai ter um pouco mais de dificuldade. Tem Del Valle, tem San Lorenzo, duas equipes de tradição recente, né? O San Lorenzo campeão em 2014 e o Del Valle chegando, vice-campeão em 2016. Acho que o sorteio do Atlético, portanto, foi bom, mas é um sorteio que demanda atenção, porque nós estamos falando de Libertadores, cara. Eu acho que o Caracas é um pouco abaixo dos demais, e acho que o Galo não tem jogado tão bem, é verdade, mas eu acho um time um pouco acima dos demais, dos outros dois, do Central e do Peñarol. E aí a gente não pode se enganar com algumas coisas. Por exemplo, o Central, ano passado, foi campeão da Copa da Liga Argentina e por isso chegou a Libertadores, mas esse ano tem uma campanha modesta, mesmo mantendo boa parte, boa base do time campeão do ano passado, mesmo mantendo Miguel Angel Russo, que é um treinador que talvez seja a grande atração do Central. A gente vai falar sobre cada time com calma depois. E da parte do Peñarol, o Peñarol está 100% na temporada, Rogério. Só que no ano passado também era o melhor time do Uruguai quando estreou na Sul-Americana e tomou 4 para o América, rebaixado na Sul-Americana. E depois ainda perdeu no Uruguai, um jogo que classificou o América para a fase seguinte da Sul-Americana. O Peñarol reformulou muito, tem o Diego Aguirre hoje como treinador, não era o treinador da época. Mas é um time que, às vezes, por ser tão dominante no futebol uruguaio, passa a impressão de ser mais forte do que realmente é no cenário sul-americano. Então acho que foi um sorteio bom para o Galo, pelo que poderia ter sido. Acho que só o Flamengo conseguiu um sorteio ainda mais dócil, né? Acho que Palestino, Milionários, Bolívar. Flamengo, se não se enrolar na altitude, tem tudo fazer 100% pelo time que tem, mas o Flamengo era cabeça de chave, o Galo não. Então acho que o atleticano, não vou dizer pode comemorar o grupo, não, Carol, porque dá azar, mas eu acho que pode ficar um pouco mais aliviado pelo que poderia ter sido.
Vamos passar um por um os times, mas André, antes da gente ir para esse lado mais específico, né, das equipes, dos adversários, o Vitor Baggi, que é o diretor de futebol do Atlético, esteve no sorteio lá na sede da Conmebol, no Paraguai. Ele considerou o grupo difícil, né, André? Por quê?
Rogério, boa tarde, bom dia e boa noite para quem nos acompanha aqui no podcast. Eu acho que foi um discurso mais protocolar do Vitor, de respeito aos adversários, entendendo cada contexto que o Atlético vai enfrentar. Acho que a estreia vale um capítulo à parte, mesmo sendo um Caracas, que é um time mais frágil do grupo, vai ser uma estreia no meio dos dois jogos das finais do Campeonato Mineiro, que vai exigir uma logística especial em questão de viagem, se vai fretar voo ou vai de voo comercial, quem que vai viajar para o jogo da Libertadores, se existe possibilidade de preservar alguém do elenco, pensando em competição A ou B. Então, existe todo um cuidado em cima dessa estreia contra o Caracas. Aí o Rosário Central, um adversário muito tradicional, que vem anos de jejum, apesar do título da Copa da Argentina, mas pensando em competições continental. E aí, pensando nesse grupo, acredito que foi um discurso mais de respeito aos adversários que o Atlético tem pela frente, mas concordo com o Henrique e com a Carol, com os desafios e com as opções que o Galo tinha, acabou pegando cabeça de chave mais tranquilo, que é o Peñarol, e tem todas as condições de ser o líder do Grupo G.
Tá, vamos destrinchar então esse tal de Peñarol, que foi vice-campeão uruguaio na temporada passada. O Peñarol é um dos maiores campeões da Libertadores, tem 5 títulos na Libertadores, só que o último dele foi em 1987. Esse ano, como o Henrique já falou, o time tem 7 vitórias seguidas, o time está invicto. Dessas 7 vitórias, 5 foram pelo Campeonato Uruguaio, que está só no comecinho, está no início da temporada. Vamos falar desse Peñarol, que é dirigido por um velho conhecido do Atlético, né, Henrique, que é o Diego Aguirre, né?
Ele mesmo, exatamente.
Diego dirigiu Aguirre, o Galo em 2016. Isso, deixou saudade isso. Na Carol Leandro aí, não?
Deixa nenhuma. A Carol falar, aí.
Nenhuma.
Pois é, o Aguirre perdeu o estadual, né? Perdeu o estadual e ficou famoso na época por poupar na hora errada, vocês se lembram? O Galo tinha Robinho, Prato como principais referências, e aí ele foi trocando ali, meio que atrapalhado, e o elenco era bom, porque assim, perdeu o estadual, não foi tão longe assim na Libertadores, e no Brasileiro, quando chega o Marcelo Oliveira, ele arranca, chega a uma vaga naturalmente para a Libertadores do ano seguinte, vai à final da Copa do Brasil, vocês vão se lembrar do que foi aquela temporada, o Aguirre não conseguiu desenvolver o melhor trabalho. Numa época que o Aguirre, num primeiro momento, foi plano B, que o Galo queria o Bielsa, não fechou, fechou com o Aguirre, ele tocou 2016 até onde deu. Vamos falar do Peñarol. Peñarol está 100% na Liga Uruguaia, Rogério, e não tem só o Aguirre como nome conhecido do futebol brasileiro, né? Tem um monte de ex-jogador que passou pelo futebol daqui, jogador que foi ex-jogador de times daqui, né, mas jogadores ainda. Lucas Hernandes, um deles, também acho que a Carol não tem saudade, lateral esquerdo, que jogou no Galo.
Nossa!
Passou dois pelo Galo, né?
É isso. Dois que passaram pelo América no ano passado. Jogou meio forte. Mas dois que passaram pelo América no ano passado, o Aguirre, goleiro, e o Javier Mendes, volante, chegaram ao longo da temporada para o América, não conseguiram evitar o rebaixamento. De Amores, goleiro, passou pelo Fluminense. O Léo Fernandes, meia que jogou no Fluminense ano passado, meteu um gol no Cruzeiro. Tá voando lá.
Esse é bom jogador.
Jogador do time, bom jogador, pequenininho, né? Bate bem na bola. Ele fez um gol, golaço pelo Fluminense contra o Cruzeiro no Maracanã, no Brasileiro do ano passado. Foi o único dele pelo Fluminense, mas no Peñarol ele é o cara. Tem um zagueiro brasileiro, o Léo Coelho também passou por vários clubes aqui. O Max Silveira, que jogou no Santos ano passado. E a contratação mais nada a ver, pra mim, uma das mais nada a ver da janela, que eu não esperava. Matheus Babi, André. Matheus Babi, ex-Goiás, ex-Atlético Paranaense, ex-Botafogo. É centroavante reserva hoje no Peñarol. É um monte de jogador que já passou por aqui, mas as grandes referências hoje, tecnicamente, o Léo Fernandes, como eu citei, em 7 jogos tem 8 gols e 1 assistência, tá voando, tá muito bem jogando no Peñarol, que é um 4-4-2, armado pelo Aguirre, eventualmente joga como um homem de meio, às vezes joga como um segundo atacante. Eles têm um jogador que passou pela seleção uruguaia, que é o Gastón Ramírez, que é um meio campista também, de Copa em 2014, ficou mais de 10 anos na Europa. O Byron Castilho, que é um lateral da seleção do Equador, que está fora da seleção porque ele foi o pivô da polêmica, talvez vocês vão se lembrar. Ele é colombiano de nascimento, teve uma denúncia do Chile na eliminatória, quase que o Equador não vai para a Copa por causa do Byron Castilho, mas o Equador foi para a Copa e o Byron saiu da seleção, mas é um lateral com nível de seleção. E tem um jogador despontando lá que é o Leonardo Sequeira, um atacante argentino que foi contratado meio ali com pouco cartaz, mas tem feito gols 4 em 6 jogos nesse início de temporada. É um time, portanto, com algumas referências de jogadores mais experientes. Ainda tem o Majada, que foi do River Plate, foi campeão. O Max Oliveira, que jogou na Fiorentina. Mas um time que teve uma certa remontagem em relação ao Peñarol do ano passado. Né? As referências do ano passado saíram. Seba Rodrigues, meia, foi para o Alianza Lima. Matias Arezzo, atacante, que estava fazendo muito gol. Voltou para o Granada, estava emprestado. Ele tinha um volante de boa qualidade, o Omenchenko, que foi para o Oviedo, da Espanha. O La Quintana foi para o Bragantino. Então, assim, perderam algumas peças que o Peñarol precisa vender para se sanear e trouxe alguns jogadores numa remontagem de um time novo. que é um time com essas peças perigosas que eu citei e com a tradição. Mas eu não tenho medo, cara. Eu acho que sem dúvida pro... Acho não, sem dúvida pro Atlético, pegar o Peñarol era o melhor cenário de pote 1 possível. Peñarol é do pote 1 pela sua tradição, sua história de 5 títulos e 5 vices, mas não pela bola que joga recentemente. Absolutamente não pela bola que joga recentemente. Claro que você vai enfrentar pressão lá no campeão do siglo, a torcida dos caras é apaixonada, é belíssima, mas a do Atlético também é, também vai fazer pressão na arena, e bola por bola o Galo é muito superior. Não acho que o Peñarol seja a maior ameaça desse grupo, como acho que nenhum clube, nenhum time desses do grupo do Atlético, Rogério, está à altura do Atlético. O Atlético tem que jogar melhor do que tem jogado para poder confirmar esse prognóstico.
Só o Independiente da Argentina, que tem 7 títulos, e o Boca, que tem 6, tem mais títulos da Libertadores que o Peñarol, time uruguaio. O Peñarol, Carol, fez o jogo do centenário com o Atlético, você vai lembrar, no Mineirão. Você era bebê de colo mais não, né, Carol? Mas foi 1-1 o jogo lá no Mineirão. Tradição pesa na Libertadores? Ou serve mais para o jornalista badalar o jogo? Isso entra em campo na Libertadores, que é uma competição tão esperada, desejada, a principal competição aqui do continente?
Ô, Rogério, eu lembro bem, minha primeira lembrança do Peñarol é exatamente esse jogo de centenário, sempre foi uma camisa muito bonita, então é muito marcante assim, as cores do Peñarol. E eu, inclusive, eu estava no Mineirão nesse jogo. O Peñarol é um time tradicional, porém, o futebol do país dele como um todo está muito fraco. Então, isso acaba puxando o Peñarol para baixo. Em momentos que Argentina e Brasil estavam só alavancando. E hoje, os jogadores que jogam lá não são jogadores do tamanho do Peñarol historicamente, mas não deixa de ser uma camisa pesada. Eu acho que influencia, principalmente porque esses times históricos, assim, esses times pesados sul-americanos, eles normalmente têm uma torcida muito participante e são muito fortes nas suas próprias dependências. Então, eu acho que tem um fator, por exemplo, eu acho mais complicado enfrentar o Peñarol do que enfrentar o Caracas fora, mesmo sabendo que a logística para o jogo contra o Caracas é mais complicada. Eu acho que ainda tem uma diferença aí de tamanho de clube. Porém, o Galo, dentro de campo, isso aí vai sumindo de acordo com que você chega e impõe seu futebol. E é nisso que eu acredito. Eu acho que ambos, né? Daqui a pouco a gente fala do Rosário, mas ontem eu me atentei muito, eu sabia, né, que o Henrique ia chegar aqui hoje cheio de informação sobre os times, então eu foquei muito nas torcidas adversárias. Fui lá nas redes sociais dos clubes, que quando eles anunciaram o sorteio, fui lendo os comentários, e os comentários dos torcedores do Peñarol ilustram muito isso. Eles, a maioria deles, era uma foto do Aguirre, e assim, ele tem toda a nossa fé. É, basicamente é isso, a esperança deles. É o Aguirre, que é um treinador muito defensivo, muito retranqueiro. Esse duelo Aguirre-Filipão vai ser uma coisa a ser observada, né? Esse duelo defensivo que deve acontecer nos dois jogos. Mas também mostra que eles não confiam tanto assim no elenco deles. Porque a gente, se você perguntar para a torcida do Galo, onde está a sua confiança na fase de grupo? A gente vai citar o Hulk, que é quem vai estar lá dentro decidindo o jogo. Então, eles não, eles confiam muito mais no Aguirre montar um time que seja preparado para não sofrer gols e encontrar em casa sua força do que qualquer outra coisa. E eles estão se mirando, o Rosário e o Peñarol, porque sabem que esse confronto provavelmente vai definir o rumo do grupo do Galo. Então, a camisa do Peñarol ainda é pesada, tem que ser respeitada, mas eu acho que é muito mais pela torcida e pelo estádio do que propriamente dito pelos jogadores que hoje carregam essa camisa.
O Atlético enfrentou o Peñarol também, vocês vão lembrar, naquele torneio de verão em 2009,
isso,
quando o Tardelli estava chegando ao Galo, na disputa do terceiro lugar, o Galo meteu 4-1 no Peñarol, lá em Montevideo. Olha só, o André, o que, que você acrescenta mais sobre o Peñarol dos adversários? A gente tende a achar que vai ser o mais difícil, embora muita gente diga que será o Rosário. O que, que você tem que acrescentar sobre o Peñarol, André?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Olha, Rogério, eu concordo com o que disse o Henrique e a Carol. Tem muito questão da mística, da camisa do Peñarol, e isso na cultura sul-americana ainda tem um certo peso nesse tipo de competição, que a gente sabe que às vezes é muito mais um jogo travado, de catimba, apesar que nos últimos anos tem existido maior controle sobre isso. Mas eu acho que é muito em cima da mística e pegando os últimos anos. E o Campeonato Uruguaio, que mesmo o Peñarol vindo de 7 vitórias nesta temporada em 7 jogos, é um campeonato num nível muito inferior. Então não dá para você qualificar a equipe e pensar dela como favorita só olhando esse recorte também do futebol uruguaio. Eu estou muito com a torcida do Peñarol nisso. Eu acredito que o Aguirre é a principal arma, pela experiência que tem também no futebol brasileiro, passagem pelo Santos, Galo, Internacional, e por conseguir muitas vezes montar times competitivos, capaz de, dentro de casa principalmente, que eu acho que vai ser o principal incômodo do Galo jogar fora de casa lá, de trazer esses problemas, e ainda mais entendendo um pouco essa forma de jogar do Atlético. Eu acredito que o Aguirre é a principal esperança, assim, desse Peñarol para essa fase de grupos.
E só o último dado sobre o Peñarol, para a gente mostrar o que ele tem sido na Libertadores nos últimos anos, Rogério. A gente citou aqui 5 títulos e 5 vice-campeonatos, 10 finais na sua história. Em 2011 foi a última final, perdeu para o Santos.
Santos.
De lá para cá, 9 participações, sempre sendo eliminado na fase de grupos. Perdeu força. Ponto final. Pode recuperar esse ano? A gente vai ver o grupo se desenrolar. Mas eu não tenho dúvida de que foi um ótimo negócio para o Atlético, às cegas, olhando o campeonato começar, ter caído no grupo desse time como cabeça de chave.
É aquela fala que o pessoal vai usar no vestiário, hein, antes do jogo. Olha o perigo aí, Carol.
Não precisa, a camisa dos caras já é pesada bastante, eles sabem o que representam. Eu sou insignificante, essa fala é insignificante.
Agora vamos falar do Rosário Central da Argentina. Esse sim foi campeão recente, ó. Ganhou a Liga Argentina. O que é a Copa da Liga Argentina? Ela começa como campeonato e termina como Copa. Não é o Campeonato Argentino, é a Copa da Liga Argentina. E o Rosário Central levou esse título. No Campeonato Argentino, nessa temporada, ele está em 8º lugar, depois de 10 rodadas. Eu estava acompanhando há pouco o Seleção Sport TV, Henrique, André, Carol. O Léo Lepre, que é um especialista em futebol sul-americano, disse que o adversário mais perigoso do grupo para o Atlético é o Rosário Central.
Eu concordo com ele, mas não consigo ficar assustado também, não. O que eu vi do Central, principalmente esse ano, né? Não se encaixou. Só para trazer esse direcionamento. Copa da Liga no ano passado, ela foi no segundo semestre. Esse time passou em quarto no grupo. São 2 grupos, você tem que passar entre os 4 primeiros. Passou em quarto no seu grupo, né? Só que aí cresceu no mata-mata. Tirou o Racing nas quartas, tirou o River Plate na semifinal. E aí pegou a Platense, um time menor na final, e conseguiu vencer com isso, se classificando para a fase de grupos, né? Hoje no campeonato. No ano passado, no campeonato argentino, foi um dos times com menos derrotas, 5 só, mas empatou demais, empatou 12 vezes. Então é um time que muitas vezes não consegue ter um peso ofensivo, um punch para decidir nos jogos. Isso tem se mostrado nessa temporada. Tem um número baixo de gols também a equipe do Rosário Central, né? Tem muita tradição, é um dos grandes times de Rosário, são 2. O outro é de ótima lembrança para o atleticano, que é o Newell's Old Boys, adversário duríssimo da semifinal de 2013. O Central é o grande rival. Ao longo desse encontro com o Central, a gente vai contar histórias dessa rivalidade, tem histórias muito legais, inclusive envolvendo o apelido do Rosário Central, que são os canádias, canalhas. A gente vai explicar isso nos programas futuros, por que é assim. Conseguiram manter a base do time do ano passado, Rogério, isso é bom para eles, sem dúvida. Tem alguns jogadores conhecidos, como o Campas, que jogou no Grêmio, que é a principal referência técnica, um ponta colombiano. No Grêmio deu errado, mas lá deu muito certo. Carregou o time no ano passado, principalmente na Copa da Liga. Contrataram o Abel Hernández, centroavante uruguaio, que jogou no Inter, jogou no Fluminense, e que foi bem no Peñarol ano passado. Vai reencontrar o Peñarol e vai encontrar o Galo. É um centroavante de mais peso. Tem um meia, Jonathan Gomes, que jogou no São Paulo também, que é uma referenciazinha técnica do meio campo do time. mas eu não tenho a menor dúvida de que a grande atração do Rosário Central em termos de nome é o treinador, Miguel Ángel Russo, que foi campeão da Libertadores 2007, campeão pelo Boca, um dos melhores times do Boca que eu pude ver. Quem não se lembra, final contra o Grêmio do Mano Menezes, o Riquelme dando aula, arrebentando. O treinador era o Miguel Ángel Russo, daquele Boca Juniors, que era muito forte, né? 2007, o título dele. É, já disputou 11 Libertadores, 11 edições, e em 2021 enfrentou o Galo. Ele enfrentou o Galo com o Boca naquele jogo dos pênaltis, 0-0 na Argentina, 0-0 no Mineirão, o Everson sendo o grande herói, o Galo tirando o Boca nas oitavas de final. Então, um enfrentamento recente, isso sem dúvida dá para ele algum conhecimento de elenco. É, acho que é um time, sim, mais duro do grupo, mas pelo que eu pude acompanhar do Central, e foi o time que eu mais foquei, estudando principalmente, para fazer esse podcast. Cara, falta alguma coisa para os caras, assim. Não é um time nem perto do último bom Rosário Central que eu vi, assim, que era aquele time do Cudê, em 2016, que caiu nas quartas para o Atlético Nacional. O Cudê fez um ótimo time no Rosário Central. Esse do Russo não é, mas assim, é um time que vai competir, que vai causar dificuldade pelo treinador experiente que tem, a camisa pesada que tem, a torcida apaixonada que tem, por esse histórico que a Carol lembrou da Conmebol. Acho que o Atlético tem que respeitar muito esse adversário.
O Galo, que tem um monte de gringos, né, Carol? Tava listando aqui, ó, Lemos, Zaratio, Alan Franco, Batalha, o Palacios, que chegou agora, atacante, Saravia, Vargas, para enfrentar uma competição como essa, a Libertadores. Você acha, fugindo um pouquinho aqui do assunto Rosário, pensando também nesse trauma lá de 95, você acha que o Galo está com o elenco preparado para uma Libertadores, moldado para finalmente ganhar a Libertadores com esse grupo? Já ganhou lá em 2013, Ronaldinho Gaúcho, mas com esse grupo, é um grupo mais pronto para ganhar a Libertadores do que no ano passado, no ano retrasado?
O Galo tem casca, né, Rogério? Os jogadores que estão aqui hoje passam para mim essa impressão, que tem casca para suportar pressão, porque eu já falei, né, sobre isso, vai pegar dois adversários que devem enfrentar Caldeirão. E a preparação do elenco como um todo, a gente sabe que na Libertadores, às vezes, um vacilo pode te custar muito. 2021 é prova disso. O time de 2021 do Galo é mágico, mas e não só um vacilo, né? O Galo deu pelo menos uns 3 vacilos naquele confronto contra o Palmeiras, e acaba saindo da competição mesmo tendo um time qualificado. Então, eu acho que o time do Galo sabe aproveitar os seus momentos, e o Galo bem, se todo mundo jogar tudo que sabe jogar, eu acredito que esse elenco do Galo pode sim brigar para ser campeão. Só que tem que saber jogar. E aí tá uma coisa, né, que a gente, quando eu falo, é a torcida, né, tem pegado bastante no pé do Filipão aí, mas tem um cara que sabe jogar Libertadores, é ele. Então, saber se defender, saber a hora de catimbar, saber que vai enfrentar a catimba, tem que ter cabeça fria. Então, o prime do Galo, digamos assim, Rogério, eu acho que é suficiente para a gente passar de fase nesse grupo. E depois tem toda a questão do sorteio, né? O lado que você cai, às vezes, define muito o seu caminho, muitos problemas que você pode encontrar pelo caminho. Mas eu vejo o elenco do Galo preparado. Eu ainda sinto falta de um zagueiro mais cascudo, ali, tipo o Alonso, sabe? Esse cara que ali na zaga te passa uma segurança a mais, porém eu não acho que vai chegar para essa Libertadores. Então é a gente crescendo na competição para ir dando essa confiança e essa casca. E aí eu acho importante pegar dois times tão tradicionais assim, logo na fase de grupos, porque é time tradicional, você não pode deixar crescer, não. Você não pode deixar começar a gostar da competição. E eles sabem que é a mesma coisa em relação ao Galo. O Galo é um time que você não pode deixar ele gostar. Se deixar o Galo à vontade, vai ter problema com o Galo. Então, eu confio no Galo e eu acho que, em termos de elenco, o Galo tem condição de chegar longe nesse campeonato. Tem que acertar as arestas, fazer essa defesa ser sólida, porque vai passar muito por aí esse mata-mata.
André, a gente está falando aqui de Felipão, mas Felipão está pressionado? A sensação da imprensa é de que ele está pressionado. Numa dessa, a diretoria do Atlético está achando que não. Conta com ele justamente por esse perfil que a Carol está citando, né? Da experiência dele, de Libertadores, né? Já foi campeão de Libertadores, sabe o caminho, né?
Rogério, em questão de mata-mata de Libertadores, o Felipão, em números, é um fenômeno, assim, de principalmente falando de mata-mata, a final, a última, quando esteve no Atlético Paranaense, mas o jogo contra o América, de fato, trouxe uma pressão a mais que já estava da torcida, né, em relação a todo o desempenho que o Galo vinha apresentando na primeira fase da competição, até que o primeiro jogo da semifinal parecia ter um pouco acalmado, mas essa volta trouxe novamente os problemas, o Galo passando de fase no intervalo e a torcida xingando ele, demonstrando insatisfação com o que vinha apresentado. O Vitor até deu uma entrevista durante a cerimônia lá em Luque, falando que o trabalho vem sendo avaliado todo dia, que acreditam muito no elenco, na comissão técnica, mas que também está na hora do Atlético demonstrar já essa evolução, até porque a Libertadores já está na porta, daqui a pouco já começa o Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, todo um calendário onde o Atlético se coloca na briga por todos esses títulos. Então acho que existe sim essa pressão, a diretoria por enquanto tem respaldado, mas acho que vai passar muito por esses três próximos jogos, a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, um primeiro jogo em casa que carrega já uma pressão em cima do elenco, e essa estreia na Libertadores.
Principalmente a decisão do Campeonato Estadual, né? Isso vai definir muito o futuro do Felipão. É a nossa sensação, né, da imprensa, né?
E entre um jogo e outro da decisão do Estadual, Caracas, né?
lá na Venezuela.
Mais delicada de todas, e só para contextualizar, o Cruzeiro também viaja. Vai a Quito, vai ter jogo na altitude. Isso dá uma equilibrada nas coisas. Eu acho que se o Atlético pudesse mudar a ordem dos jogos aí, fazer um estreia em casa de repente, para se fortalecer para a final, acho que para o Filipão faria bem, principalmente. Vai ser desgastante esse primeiro jogo lá na Venezuela.
Falando desse jogo contra a Venezuela, aí a gente fala do terceiro e último adversário do Atlético nesta fase de grupos, que é o Caracas. Antigamente falava de time venezuelano, brasileirada já dava como vitória certa, né? Agora não. Tanto é que o futebol venezuelano tem mandado bons valores para o futebol brasileiro, né?
Não existe mais cara bobo no futebol, hein?
Mas para cá já vieram Soteldo, já vieram Savarino, então é bom ficar de olho no que a Venezuela está aprontando. Aliás, a Venezuela já aprontou para cima do Brasil nas eliminatórias. É o campeão venezuelano, Henrique, o Caracas. Primeira vez que eles se enfrentam na história.
Não é um time. Esse é o grande candidato a ser o coadjuvante do grupo, assim. O time que quem perder ponto vai se complicar e quem bater de pouco pode perder um critério de desempate, modestamente. Claro que você pode se enrolar, principalmente sendo uma estreia no jogo de Caracas, mas é obrigatório você somar no mínimo 4 pontos ali contra esse adversário. Em 2021, o Galo começa a sua trajetória na Venezuela. Ano passado também, mas era uma pré. Mas ele começa sua trajetória na Venezuela contra o La Guaira, faz um jogo ruim, 1-1, o Cuca é pressionado, e depois o time se encaixa e caminha no grupo. É importante começar ganhando esse jogo da Venezuela, essa primeira rodada, né? Porque eu acho que os outros, se você começar ganhando, você tem uma chance de empate no confronto entre os outros que vão brigar com você, você já larga na frente, você tem um pouco mais de conforto. Sobre o time do Caracas, o treinador é um treinador que já treinou a seleção, Leonardo Gonçalves, chegou a ser um treinador interino lá, disputou 2 Libertadores em 18 e 19 com o Deportivo Lara. Ele tomou 7 para o Corinthians, 7-2 em 2018, jogou com o Cruzeiro em 19, que é no grupo Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou as 2-0. Então, o cara conhece a competição. O estádio, que eles costumam jogar, o Olímpico da Universidade, né, de Caracas, é um estádio amplo, assim, não tem tanta pressão de torcida, mas o Caracas é um clube popular na Venezuela. Então, acho que vai ter torcedor lá para apoiar. Em relação ao time, o principal reforço é um jogador que está parado, que é o Farinhas, goleiro, não dá para chamar de histórico, mas um goleiro muito promissor do futebol venezuelano, foi muito bem no Milionários da Colômbia, foi para o LAN da França, num treino da seleção da Venezuela, ele machucou o joelho em 2022 e não consegue jogar desde então. Voltou para casa, ele é cria do Caracas, para se recuperar e voltar a jogar. Se esse cara se recuperar, é um grande goleiro, mas já não vai estar para esse início, eu imagino que ainda não jogou nesse ano. E a grande característica do time, Rogério, é se montar com jovens. O Caracas rejuvenesceu muito o seu grupo. Média de idade bate na casa dos 23 anos. Tem um monte de jogador com passagem em seleção de base. O goleiro que tem catado é o Fran Carlos Benítez, que é da seleção sub-20. Tamayo, zagueiro, jogou se não me engano, jogou o pré-olímpico, o Salazar Meia vem jogando, Echenique Ponta é titular, tem um volante de 17 anos titular, o Miguel Vegas, é um time que tem um monte de jogador titular, tem jogador que vai jogar na Europa para mim, que é o René Rivas, lateral esquerdo de 20 anos também, que já está na principal, é um lateral durinho pra caramba, joga muito bem, tem um zagueiro com o Atlético que já conheceu no passado, o Lamantia, jogou no Laguaira em 2021, que eu citei, né? Foi contratado para essa temporada, e tem um atacante que tem feito alguns gols, que é o Pernia, 3 em 7 jogos. O início de temporada é muito ruim do Caracas, mas é um time jovem que vai apostar na correria, no vigor físico, principalmente, para tentar igualar os jogos, mas que na bola mesmo, o Galo tem que vencer. Tem que tentar fazer os 6 pontos contra esse adversário para ter uma sobrinha no grupo, para jogar a responsabilidade para os outros que vão enfrentar o Caracas e que podem, talvez, se complicar aí tropeçando contra esse adversário, que para mim é o mais frágil.
No ano passado, na fase de grupos, Carol, o Atlético foi garantir a sua vaga mais para o finalzinho da fase de grupos. Ele passou um aperto ali no início, né?
Pois é, Rogério. Ano passado o Galo sofreu um pouco, mas principalmente porque veio da pré. Então ele estava naquele pote 4, acabou caindo num grupo bem mais complicado do que esse ano. Também era um time em total mudança, assim, era mudança de treinador, muita mudança no elenco, mudança de esquema tático. Eu vejo o Galo hoje numa condição diferente. A entrada do Galo na Libertadores hoje, para mim, é diferente. O grupo também é bem diferente. E a gente estava falando, né? Tem um problema, começa a jogar fora, porque é no meio das finais do campeonato. Mas ano passado, uma das coisas que complicou muito o Galo, exatamente por ter vindo do pote 4, era já começar jogando contra os times que estavam nos potes, nos melhores potes, né? Que era o pote 1 e 2. Então o Galo se complicou na partida, que aí era pegar o Atlético Paranaense, e aí o bicho já começou a pegar ali, né?
Então ele perdeu os 2 primeiros jogos, perdeu para o Libertad e perdeu para o Atlético Paranaense. Aí passou a fase de grupos inteira correndo atrás da classificação, no final conseguiu.
Pois é, e aí como classificou também desse jeito, né? Acabou pegando o Palmeiras logo de cara e complicou muito a caminhada do Galo. Mas esse ano eu vejo situações diferentes. Eu concordo que a logística para Caracas era no pior momento possível, mas eu acho que essa formatação toda, que o Galo finaliza, já começa com Caracas fora, é uma grande oportunidade de começar pontuando. E depois, na fase final, vai fechar com esses jogos em casa, eu acho que é uma vantagem para o Galo conseguir chegar mais confiante já nessa reta final de grupo, e tomara, Rogério, que já chegue classificado, já pensando em contagem de classificação geral, assim, porque não é bom chegar na fase final de Libertadores, da fase de grupo da Libertadores, brigando até o final para poder classificar. Então, eu vejo que o grupo do Galo hoje é diferente do que era ano passado, até porque ano passado o Galo era o time que estava no pote 4, que ninguém queria no seu próprio grupo. Esse ano, o time do pote 4 que veio para a gente foi o Caracas. Então, eu vejo com bons olhos a possível caminhada do Galo, mas é isso, a gente está falando aqui o tempo todo da força do Galo, mas é bom saber que se não colocar isso em campo, o Galo mesmo acaba se complicando.
André, a gente já está encerrando aqui, mas só para ressaltar que o Brasil ganhou 5 títulos seguidos aí na Libertadores, né? Os últimos 5 foram do Brasil. E agora entra como os times brasileiros, como aquele contingente de favoritos, né? O campeão, outra informação importante da reunião ontem na Conmebol, o campeão vai receber R$115 milhões, fora o dinheiro recebido na caminhada até a final. 25 milhões a mais do que o campeão da temporada passada, né? O Fluminense, só em relação à decisão. É uma grana que pode fazer muita diferença para o Galo aí, hein? Hein, André?
Quase que empata o salário do Henrique, hein, Rogério?
É verdade, mas um pouquinho empatava.
É o semanal esse aí, é o semanal, Carol. Semanal.
Mas total, Rogério. É um dinheiro que, quando você inicia um planejamento para a temporada esportivo e financeiro, o Atlético já coloca lá uma programação, pensando em Libertadores, chegar em tal lugar no mata-mata para atingir um valor financeiro ali no seu orçamento. E a Libertadores agora também tem premiação por vitória, o que deixa ainda mais importante essa fase de grupos, até jogos que às vezes na última rodada você já poderia estar classificado, já um grupo já definido, mas não, agora a vitória tem esse peso também financeiro. E no Galo não é diferente, já existe uma projeção financeira de estar ali até as quartas de final, repito, financeira, esportiva, claro que o Atlético quer disputar esse título, mas é uma competição que cada vez mais tem sido valorizada a esse ponto, é a principal competição da América do Sul e agora financeiramente também tem tido uma importância muito grande e os times brasileiros, como a gente tem visto nos últimos anos, Palmeiras, Flamengo e o Galo, que agora quer acabar também com essa fama de carrasco que o Palmeiras tem, né? 3 eliminações, tinha gente brincando já que a fase de grupo já está definida e o mata-mata também que o Atlético vai enfrentar o Palmeiras provavelmente. Mas é isso, é um futebol brasileiro que está cada vez mais forte pela questão de valorização também nos elencos para essa Libertadores.
Só por estar na fase de grupos, Henrique, são 15 milhões. Se passar, mais 6 milhões. Isso já vai mudando a contabilidade da temporada aí. Fica bonita, né, a contabilidade, né?
Os 4 R's agradecem, né? Porque esses que entram aí, eles não precisam gastar, porque são hoje os principais gestores da SAF. Ah, cara, eu acho assim, primeiro que a Carol foi bem, eu acho que esse grupo é mais fácil, entre aspas, do que o do ano passado. Ano passado eu tinha bastante temor, Libertar, time de cancha, o Furacão, time chatíssimo, bem organizado. Mas eu acho que esse ano vai ser mais divertido cobrir o grupo, assim, né? Você tem Rosário Central com a camisa importante, você tem Peñarol. Caracas é um clube que tem alguma tradição no Libertadores, né? Principalmente do ponto de vista de Venezuela. Então acho que vai ser divertido acompanhar essa fase de grupo. Se o Atlético cumpriu o papel dele, né? Vamos ver como vai sair do Campeonato Mineiro, porque quando acabar o estadual, o Atlético vai ter mais confiança se for campeão, ou vai ter um abalo se perder o título, né? Porque é um título, de certa forma, esperado. Então o desfecho da final contra o Cruzeiro eu acho que vai ter peso na primeira fase da Libertadores, porque há pouco tempo ali para reagir e para tentar estabelecer na competição depois de um revés. Não. E por outro lado também você pode surfar na onda de um título mais um que o Atlético pode conquistar aí em breve. E um detalhe legal também da Libertadores para a gente fechar, esse ano durante a Copa América ela para, né? Então quando tiver essa paralisação da Copa América o Galo vai ter ali um diagnóstico da situação dele e vai ter um período aí para se preparar para a sequência. Eu confesso que, pelo elenco, talvez eu esteja mais animado para o campeonato pelo desempenho recente. Mas desempenho é algo que você corrige, é algo que você ajusta ao longo da temporada, né? E talvez seja mais fácil de ajustar que o elenco. Então vamos ver se o Filipão consegue uma evolução aí para o time entrar mais forte ainda nesse grupo, Rogério.
Também, só para fechar, Carol, rapidão, que a gente está estourando o tempo aqui. Você está mais ansiosa para a estreia na Libertadores ou para a final do Campeonato Mineiro?
Eu tô, por enquanto, com a Libertadores, na hora que chegar a semana do Clássico, isso provavelmente vai mudar, porque o primeiro jogo não é um jogo tão atrativo assim da Libertadores, mas eu tô dividindo muito a minha cabeça, viu, Rogério? Tava pesquisando passagem, tentando ver jeito de ir atrás do Galo aí, porque pegou 2 jogos que dá para ir, mas eu acho que na hora que chegar a semana do Clássico, isso reseta, e Clássico é um campeonato à parte, sendo uma final de campeonato, então... Naquela semana, eu acho que o Clássico vai dominar os assuntos.
É isso aí. E o cartão de crédito que lute, né, Carol? É isso mesmo.
Tá complicado, viu, Rogério? Tá complicado de achar uma logística para poder ir. Mas aqui, pegou Argentina e Uruguai na sequência, uma semana depois da outra. Eu tô tentando, nós vamos chegar lá.
Você vai ter que falar assim pro cartão de crédito. Lutar, lutar, lutar. Vai ter que lutar.
Vai ter. Valeu. Que aí.
Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta, já repercutindo aqui no GE Atlético a primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, que não vai ser nesse fim de semana, vai ser só no outro, né? Mas a gente já vai estar no clima da final. Na segunda-feira a gente já está naquela expectativa do desfecho do Campeonato Mineiro, a decisão entre Atlético e Cruzeiro, com o Atlético fazendo o primeiro jogo em casa. Grande abraço, obrigado a todos. Tá aí, destrinchada Libertadores para o Galo nessa fase de grupos. Grande abraço.